Este é o Jornal Placas de Ouro, diariamente na Rádio Sud em três horários, às 8, às 11 e às 20 horas, com nova edição semanalmente aos domingos.
Hoje com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kicheski, apresentação geral de Tiago Trindade e Cristiane Ferreira, e edição de Boris Grushka.
Nesta semana, temos o quadro mensal Conexão Saúde, com a doutora Larissa Volino, e também o quadro Giro Cultural, com o ator Fagner Penha.
Coro multicultural de vários países recebe apoio e carinho do profeta.
Um coral de 180 membros da Igreja de Estacas de Utah representou 39 países e 35 idiomas de 6 continentes em uma inaugural apresentação de um coro multicultural da Igreja de Jesus Cristo.
Agraciado com a belíssima apresentação, após o amém da sessão da tarde de sábado, presidente Russell M. Nelson e a irmã Wendy Nelson, em vez de se retirarem do auditório do centro de conferências, subiram as escadas atrás do púlpito, em direção aos assentos do coro, para agradecer, mesmo mantendo a distância de segurança, pelo trabalho desenvolvido pelo coral.
Ao final da sessão, enquanto o coro se reunia nos degraus da praça, fora do centro de conferências, para tirar fotos, Jamie Kalama Wood, diretora musical, disse aos membros do coro que o profeta lhe perguntou: como você fez isso? Eles soam exatamente como o coro do tabernáculo.
Após passarem por um processo de inscrição, foram selecionadas 359 pessoas para participar de um coro multicultural, que estava programado para cantar na Conferência Geral de abril de 2020.
Devido ao surto da pandemia de Covid-19, no mês anterior, o formato dessa Conferência Geral foi alterado. A certa altura, pensamos que poderíamos gravar nossas canções, que seriam transmitidas como parte da conferência, continuou ele. Contudo, esse plano foi alterado para evitar riscos, e ficamos sem saber se algum dia teríamos a chance de cantar neste cenário histórico.
O coro ficou no aguardo por 16 meses, até junho deste ano, quando foi informado da decisão da primeira presidência de permitir que o coral cantasse. Textos dos discursos da Conferência Geral são disponibilizados em tempo recorde em português.
Todos os discursos da Conferência Geral de outubro de 2021 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias já se encontram disponíveis na Biblioteca do Evangelho em português, nos formatos de texto, vídeo e áudio.
Em menos de 7 dias, todos os textos já estarem em português é um tempo recorde. Em geral, os textos eram publicados em 2 semanas ou mais.
Fique atento à Rádio Sud e saiba sempre das novidades. Templo de Vitória e mais 12 templos foram anunciados na Conferência Geral de outubro de 2021. O presidente Russell M. Nelson, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, anunciou planos para a construção de 13 novos templos em todo o mundo. Templo de Vitória e Espírito Santo será o 14º no Brasil.
Segue mais templos anunciados na última conferência: Kaohsiung, Tailândia; Tacoblan City, Filipinas; Monrovia, na Libéria; Kananga, República Democrática do Congo; Antananarivo, Madagascar; Culiacán, México; La Paz, Bolívia; Santiago Oeste, Chile; Fort Worth; Cody, Wyoming; Rexburg North, Idaho; e Heber Valley.
Coro do Tabernáculo totalmente vacinado.
Coro do Tabernáculo volta a participar da Conferência Geral ao vivo no Centro de Conferência. Isso só foi possível devido a todos os membros do mesmo seguirem as orientações dos médicos e cientistas, e principalmente do profeta e nossos líderes eclesiásticos. Nós, da Rádio Sud, somos gratos por mais essa bênção. Dia 24 de julho é instituído o Dia Estadual do Programa Mãos que Ajudam em São Paulo.
O projeto de lei que aprovou o dia 24 de julho como Dia Estadual do Programa Mãos que Ajudam no Estado de São Paulo foi idealizado pela deputada estadual Damaris Moura e aprovado no início do mês de setembro.
Nessa semana, A deputada se reuniu com líderes e representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em São Paulo e entregou uma placa simbólica sobre a sanção da legislação.
Ela foi recebida pelo Elder Adilson de Paula Parrella, presidente da Área Brasil, e também pelo Elder Juan Uceda, segundo conselheiro na presidência da Área. Além disso, se reuniu com Kevin Kimball, líder de liberdade religiosa, e também com Paulo Araújo, gerente de autossuficiência à ajuda humanitária.
Somos gratos e honrados pela deputada Damaris Moura, que sempre foi uma ótima amiga da igreja e que por diversas vezes participou aqui, na programação da Rádio Sud.
Olá, ouvintes da Rádio Sud, aqui quem vos fala é o ator Fagner Penha. E hoje eu vou compartilhar não só uma, mas duas dicas culturais, e dessa vez será na área do teatro. Todos sabem que com a pandemia tudo teve que se reinventar e o teatro não foi diferente. Muitas companhias iniciaram um processo de produção audiovisual dos seus espetáculos teatrais, e quem ganhou com isso foi o público, que passou a ter acesso aos mais diversos espetáculos das mais longínquas terras. E como estamos no mês das crianças, minha dica deste mês é infantil. Trata-se do espetáculo Se Essa Rua Fosse Minha, que vem do Paraná, onde o espetáculo, que é interativo, vem com a proposta de resgatar brincadeiras infantis. O espetáculo estará em cartaz virtualmente no canal do YouTube Palco das Artes. O espetáculo conta com o ator santo dos últimos dias, Juscelino Antunes. Também outro espetáculo que pode ser conferido neste mês das crianças é o espetáculo A Barata Bela e o Rato Tito. O espetáculo é um musical, onde puxa bastante para o humor e conta as desavenças amorosas de uma barata e um rato. Vários personagens também permeiam a história, e um deles é o meu. O espetáculo estará em cartaz no mês de outubro no Teatro Maria Bonita, na cidade de Floriano, Piauí. E virtualmente no meu canal do YouTube, Fagner Penha. Dá uma conferida lá, tenho certeza que você vai gostar e a criançada vai se divertir de montão. Espero que vocês tenham gostado das dicas culturais deste mês. Um beijo e um queijo e até a próxima!
Agora vamos para um breve intervalo. Fique conectado conosco e voltamos já!
Sinta a impressão 3D de alta qualidade. Compare o desenho técnico e modelagem CAD nos mínimos detalhes. Agora, pensa naquele corte a laser de alta definição em MDF e acrílicos. Perceba a excelência em personalização de produtos e embalagens. E se isso ainda não te convencer, desfrute de nossa criação gráfica e logotipos altamente contemporâneos. Bom, agora que você já sabe o que fazemos, acesse o site www.nproduto.com.br ou chame pelo WhatsApp 11 98209-8588.
Obrigado por prestigiar nossos apoiadores institucionais. Estamos de volta com o jornal Placas de Ouro.
O FSY voltará a acontecer para os jovens nos Estados Unidos e Canadá em 2022.
Em um anúncio feito em 4 de outubro, o Departamento de Família e Sacerdócio da Igreja explicou que as conferências FSY estão em espera desde 2020 devido à pandemia, mas que a partir de 2022 e 2023, todas as estacas nos Estados Unidos e no Canadá participarão das conferências FSY a cada 2 anos.
No anúncio, a igreja destaca a importância das conferências FSY, afirmando que são uma âncora para o programa Crianças e Jovens e, portanto, deve ter alta prioridade no planejamento. Somos gratos pelo retorno das atividades, incluindo as conferências dos jovens.
Chamados dois novos 70s de área.
Dois 70s de área foram apoiados na reunião de liderança na quinta-feira, 30 de setembro de 2021, que contou com a presença pessoal ou virtual de cerca de 300 autoridades gerais, oficiais gerais e 70s de área. Os dois líderes servirão no terceiro e nono quórum do 70.
Elder Sharden Ndinga, 41 anos, é de Point Noir, República do Congo. Ele substituirá o Elder Gaitan Kelonou no terceiro quórum do 70. áreas da África Central, Sul e Oeste. O Helder Andinga é o CEO e fundador da AZ Trading and Services. Ele estava servindo como presidente da Staka Point Neuer, antes desse chamado. Ele e sua esposa, Sandrine Gemelak, têm 4 filhos. Helder Pedro E. Hernandes, 51 anos, é de Punto Fijo, Venezuela. Ele substituirá o Helder Guilhermo e Guardia no nono quórum dos 70. Áreas da América do Sul, Noroeste e Sul. O Helder Hernandes é médico e servia como sumo conselheiro antes desse chamado. Ele e sua esposa, Magdalena, são pais de 2 filhos.
Mãos que Ajudam Lagoa da Prata, Minas Gerais, promove festa do Dia das Crianças.
O projeto Mãos que Ajudam irá realizar em Lagoa da Prata um momento especial e divertido para as crianças na próxima terça, dia 12 de outubro.
Na ocasião, as crianças poderão se divertir no pula-pula e aproveitar para comer pipoca e beber refrigerante. A ação irá ocorrer às 10 horas na rua Antônio Cornélio de Oliveira, número 601, próximo à Horta, no bairro Marília.
Conforme a idealizadora do projeto, Thalita Silva, em todas as datas comemorativas, o Mãos que Ajudam realiza alguma ação especial. Tentamos arrecadar para estar ajudando e oferecendo presentes para quem mais precisar. Para este Dia das Crianças, contamos com a ajuda de algumas pessoas. Um voluntário estendeu a cama elástica para a gente. E vai pipoca e refrigerante, tudo para fazer um dia legal. Estamos divulgando para que as mães levem suas crianças, pois quanto mais pessoas alcançarmos, melhor será. Finalizou. Mãos que Ajudam Assis São Paulo promove festa do Dia das Crianças.
O evento contará com recreação infantil, um dos maiores projetos sociais de entrega de doces e brinquedos às crianças carentes de Assis. Além da entrega do tradicional kit, esse ano, em parceria com empresas privadas e o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, promoverá neste dia 12 de outubro, das 9 às 16, a festa no parque.
Neste ano, nós buscamos, além de entregar os kits às crianças, montar uma estrutura para tornar o dia delas muito especial. Com a ajuda de empresas de Assis e região, iremos proporcionar uma festa de gala às crianças carentes de forma totalmente gratuita, informou Gabriel Wolff, coordenador do projeto.
O evento ocorre no Parque Ecológico Ângelo Ceola. Fica na rua Paranagi, sem número, no Jardim Paraná. É obrigatório o uso de máscaras e os voluntários do projeto estarão na entrada do parque aferindo temperatura e disponibilizando álcool em gel. Todas as lives da Semana da Saúde Emocional já estão disponíveis. Confira todos os temas.
Desenvolva resiliência emocional em sua vida. Como ajudar pessoas com problemas emocionais. Como estabelecer e manter relacionamentos saudáveis. Como mudar comportamentos que causam dependência. Lidando com estresse, ansiedade e depressão. Recursos da igreja e da comunidade para ajudar na saúde emocional.
Para assistir, acesse os perfis da Autossuficiência Brasil nas redes sociais.
Olá, eu sou a doutora Larissa Volino. Sou médica pediatra e membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No mês de outubro, falamos muito do Outubro Rosa. Você sabe o que significa isso? É o período do ano que evidenciamos a importância do rastreamento do câncer de mama, em especial sua detecção precoce através do autoexame. Porém, os cuidados com a mama e a atenção aos sinais de alerta devem estar presentes durante o ano todo. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. No Brasil, 66 mil casos de câncer de mama são diagnosticados ao ano. Cerca de 34% dos casos são descobertos ao fazer o exame de rotina, sem ter tido quaisquer sinais ou sintomas prévios. Sua incidência é maior em mulheres, sendo também a primeira causa de morte por câncer entre elas no país. Pode afetar o sexo masculino em 1% dos casos. Um dos mais importantes fatores de risco para a doença é a idade superior aos 50 anos. Outros fatores são obesidade, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente a radiações ionizantes, tabagismo, primeira menstruação antes de 12 anos, não ter tido filhos, primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar após os 55 anos, uso prolongado de contraceptivos hormonais, história familiar de câncer de ovário, casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, história familiar de câncer de mama em homens e alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e 2. O aparecimento do nódulo no seio como um caroço fixo e indolor é a principal manifestação da doença e pode ser percebido durante o autoexame da mama. Devemos estar atentos também ao surgimento de nódulos na axila, alterações no mamilo, saída de secreção espontânea, unilateral de coloração vermelha ou transparente e sinais de inflamação mamária, pele avermelhada e dolorosa. Caso detectem alguma alteração mamária, vocês devem procurar o médico para o mesmo iniciar a investigação da doença. Lembrem-se, nem todo nódulo é tumor e nem todo tumor é maligno. Para a investigação, além do exame clínico das mamas, exames de imagem podem ser recomendados, como mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética das mamas. A confirmação diagnóstica só é feita por meio da biópsia, punção do nódulo suspeito, com o material retirado analisado pelo patologista. O autoexame das mamas deve ser feito mensalmente, sempre após a menstruação. Porém, não substitui a mamografia, que está indicada a cada 2 anos em mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Se detectado precocemente, o câncer de mama tem uma taxa de cura acima de 95%, com tratamentos bem menos agressivos. Contamos ainda com uma lei chamada Lei dos 60 Dias, que é o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento garantido pelo SUS, que acelera o processo burocrático em nosso favor. O tratamento varia de acordo com o estadiamento da doença, as características biológicas do tumor e as condições da paciente, idade, se já passou ou não pela menopausa, doenças pré-existentes e preferências. As modalidades de tratamento podem ser divididas em tratamento local, cirurgia e radioterapia e tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. A prevenção depende de nós. Além dos exames anuais, precisamos estar atentos à saúde das mamas, melhorar os nossos hábitos de vida e os cuidados com a saúde. Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Portanto, opte por consumir alimentos saudáveis, pratique exercícios físicos regularmente, não fume nem consuma bebida alcoólica. Isso comprova que, se formos obedientes à palavra de sabedoria, o Senhor nos abençoa com saúde. As mulheres ainda podem se beneficiar com a amamentação dos seus bebês e evitar o uso prolongado de anticoncepcionais hormonais. A batalha contra o câncer é fortalecida quando se pode contar com profissionais capacitados e o companheirismo de pessoas queridas. O laço que nos une é a vida. Apoie e incentive as mulheres de seu convívio a se cuidarem também. Até a próxima, pessoal!
Termina aqui a apresentação da 51ª edição do Jornal Placas de Ouro, com notícias de 10 a 16 de outubro de 2021. Uma realização da Rede SUD de Comunicação.